Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. No item 11, diz na passagem de São Mateus: Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem, por quem o escândalo venha. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou senão a mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Afinal de contas, Murilo, qual é o significado dessas palavras que tanta polêmica causa até hoje?
É verdade, Tiago. E a primeira seria o significado da palavra escândalo, não é? Abordado nesse texto aí por Jesus. Escândalo, do ponto de vista evangélico, não é aquilo apenas como a gente entende aqui na nossa vida, aquilo que tem alguma repercussão. Ou seja, eu posso fazer o mal, mas se ninguém souber, não há escândalo. Agora, se isso tiver alguma repercussão, é escândalo. A palavra escândalo, do ponto de vista evangélico, ele tem um outro sentido. É todo procedimento contra a moral. É tudo aquilo que leva o homem à queda, o mau exemplo, os princípios falsos, os abusos de poder. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ou seja, infeliz é o mundo de hoje porque nele ainda impera o mal. Agora, Tiago, por que que é necessário que venham os escândalos?
Porque, Murilo, estamos num mundo, né, de provas e expiações. Estamos sendo testados, na verdade, né? E os homens, por suas imperfeições, eles punem uns aos outros. Eles cometem crimes, eles têm vícios, né? Então, os homens, na verdade, são as suas primeiras vítimas dos seus erros, das suas más tendências, dos seus maus pensamentos. Nós estamos nessa situação de escândalos porque nós provocamos. Não é uma condição do nosso pai. Na verdade, nós provocamos essa situação. E Deus é tão bom, a providência divina é tão boa, que se utiliza das nossas próprias imperfeições, decorrente, né, do mau uso que nós temos do nosso livre-arbítrio, para fazer com que nós nos ajustemos à lei de Deus. É aquele famoso aprendeu só depois que levou um tapa, né? Nós temos todas as oportunidades que o Pai nos fornece para aprender, para andar corretamente, para seguir os seus ensinamentos, para nos melhorarmos, para nos aproximarmos dele, mas nós insistimos de não seguir. E infelizmente, né, ou felizmente, é na hora que nós vacilamos que nós percebemos o nosso erro, quando há o escândalo, quando a nossa consciência nos cobra depois, que nós percebemos o que fizemos errado, o que estamos fazendo errado e o que podemos melhorar. Muitas vezes, né, Murilo, a gente se enrijece tanto e a gente não dá brechas para melhorar. Mas quando a gente vai enrijecendo, a nossa casca vai ficando dura, né? E quando fica muito dura, é mais fácil quebrar, né, na pancada. E quando a gente leva uma pancada da vida, né, porque a vida sempre dá uma pancada quando a gente vira as costas para Deus, a gente pensa, né, a gente reflete. E é naturalmente, todos nós temos um momento de reflexão. E aí, quando finalmente voltamos os olhos para as coisas de Deus, né, para o que realmente devemos fazer.
Sem dúvida. Então, a necessidade do escândalo é por isso, pela nossa condição evolutiva de, às vezes, o aprendizado só por meio da dor. Mas Jesus também acrescentou, né? Ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, ele em absoluto estabeleceu como uma regra a necessidade do escândalo, ou justifica o homem que causa o escândalo. A necessidade existe em decorrência da imperfeição humana, mas aquele que causa o escândalo naturalmente se responsabilizará, ou seja, sofrerá as consequências, né? Então a razão de existir o escândalo, como você bem diz, é a imperfeição do homem, é a nossa imperfeição, né? Agora, quando Jesus, ele naturalmente coloca essa questão da necessidade e a mesmo das consequências pelas quais aquele que gera vai naturalmente sofrer, ele nos adverte de que devamos nos preocupar muito em não ser motivo desse escândalo. E é muito importante aí frisar mais uma vez, como a gente disse no início, que o escândalo não é aquilo que tem repercussão, porque às vezes, não é, Tiago, a gente tem muita preocupação de que as coisas não sejam de conhecimento, não é? Fazer as escondidas. Mas veja, ninguém consegue, nenhum de nós consegue fazer algo escondido da nossa própria consciência. E tudo ou qualquer coisa que agride a nossa consciência, ou seja, que está em contradição ou contra as leis divinas, do amar ao próximo como a nós mesmos, aí existe um escândalo. Aí existe a consequência para aquele que causa, não é, o escândalo.
Existe na natureza, né, Murilo, algumas leis, né, na física, algumas leis básicas que servem para todo o universo. E uma delas é a lei de ação e reação, né? Então, tudo que nós fazemos, toda ação nossa, ela tem uma reação. Isso é involuntário, isso não depende de nós. Então, se muitas vezes na física, né, se fazemos uma coisa, né, se lançamos um objeto, aquilo vai ter uma reação. E no espiritualmente falando, também existem essas leis. Então, se nós cometemos uma ação, se nós pensamos bem, aquilo tem uma reação de alguma forma. Por mais que a gente não compreenda ainda, por mais que a gente não entenda, aquilo tem uma reação. Então, Murilo, é natural que se fizermos coisas boas, se pensarmos bem, as coisas boas voltarão para nós. É como se a gente estivesse atraindo coisas boas para nós, né? E se fizermos coisas ruins, infelizmente, estaremos atingindo primeiramente a nós mesmos com a reação das más ações que praticamos.
Sem dúvida. E na colocação que você fez na leitura inicial, você leu um trecho que diz: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. E como é que nós devemos entender, interpretar isso? Hoje, ainda hoje, né, Tiago? Muitos levam isso ao pé da letra.
Literalmente, né, Murilo?
Então, literalmente. Então, a pessoa que rouba, a pessoa corta a mão. A pessoa que fala, que injuria, que, né, difama alguém, a pessoa corta a língua, né? Enfim, como ele disse, o olho, se for motivo de escândalo, arrancaio e tal. Na verdade, né, sem desconsiderarmos que a nossa mão pode efetivamente, né, ser objeto de escândalo, por exemplo, estrangulando alguém, usando armas, né, escrevendo algo, vamos dizer assim, pernicioso, tal, nós devemos dar as palavras de Jesus, entender que é necessário que cada um elimine de si tudo que possa ser objeto de escândalo, é sentimento de ódio, de rancor. E a gente não pode esquecer que a mão por si só, ela não é responsável, não é? Ela é dirigida pelo nosso espírito, não é? Então nós é que dirigimos. Então não é arrancando o olho literalmente, nem a mão, nem um pé. É fazendo com que a causa que gera que a mão seja bem ou mal utilizada, ou que mal utilizada, não é, ela possa cessar, não é? E como? Evangelizando o ser, não é? É por isso que ele remete à lição da pureza do coração, do pensamento elevado, de combater os pensamentos negativos, né? É dessa forma que a gente vai construindo uma sociedade melhor.
Exatamente, né, Murilo? É arrancando, na verdade, o impulso inicial daquela má ação. Nós temos, muitas vezes, um corpo perfeito, né, e usamos de forma ruim. Nós devemos evitar punir o corpo. Não, na verdade, o que rege o corpo é a mente. Então, quando nós desencarnamos, a nossa mente continua a mesma. O nosso eu continua o mesmo. Nós não mudamos. O que muda é o corpo. Então, não faz sentido, né, Murilo, nós praticarmos uma penitência no corpo material, sendo que a causa primária dessa má ação, seja roubar, seja caluniar, seja pensar negativamente, a causa primária está em nós mesmos. Então, devemos arrancar são essas energias negativas, a força geradora, que são os nossos pensamentos contrários às leis de Deus.
Por isso a importância da reforma íntima, da agenda que nós adotamos e incentivamos tanto. Mas você aí, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que está acompanhando conosco o Evangelho, vamos nesse momento, nesse instante, reunindo a família, buscando água para fluidificação, rogar a Jesus, o nosso Mestre querido, a Deus, o nosso Pai, aos mentores, amigos, que nos fortaleçam para que combatamos em nós mesmos todos os pensamentos inferiores, todos os nossos impulsos inferiores, para que possamos efetivamente seguir as recomendações tão claras de Jesus, no amar ao próximo como a si mesmo, para entender que essa não é uma receita apenas de boa ação para com o outro, mas para conosco. É uma receita de saúde, é uma receita de felicidade. Muito obrigado, Jesus, que os espíritos amigos, os magnetizadores divinos, fluidifiquem a água para transformá-la em remédio para os nossos corpos, mas principalmente para os nossos espíritos sedentos de luz. E que Deus seja louvado.